Bom, então hoje nós vamos começar em Esdras e vamos tentar dar Esdras, Neemias e Ester para semana que vem a gente poder entrar em Isaías mesmo. Mas vamos começar então com alguns pontos básicos sobre Esdras. Primeiro ponto é que fala que foi o primeiro ano de Ciro e não foi o primeiro ano de Ciro. O Ciro era rei muitos anos antes, 20 anos antes. Então não era o primeiro ano dele. Então por que que fala primeiro ano dele? Foi o primeiro ano depois que o rei Ciro, que era da Pérsia, conquistou Babilônia. Entendeu? Então ele era rei da Pérsia, mas Pérsia não dominava Babilônia. Aí Daniel falou, né, que teve aquela mão que escreveu na parede, falou que ia atacar, naquela mesma noite atacou, e então. No primeiro ano que Ciro governou Babilônia, e onde estavam os judeus? Em Babilônia. Então, por isso que fala primeiro ano de Ciro. E quem que Ciro encontrou lá no palácio, lá quando ele dominou a Babilônia? Encontrou Daniel. E o que que Daniel falou com Ciro? Possivelmente, porque nada disso está escrito na Bíblia, mas ele abriu o pergaminho para ele e mostrou o livro de Isaías, escrito 200, 250 anos antes. Isaías falou: Ciro, meu servo, vai dar ordem para construir a minha casa. Então, o rei Ciro, que era um rei pagão, deve ter ficado admirado, como que sabia meu nome e falou isso? Então, deve ser uma coisa muito importante e ele deu essa ordem que cumpriu a profecia. Por que que era 70 anos na Por que que era 70 anos? Por que que Jeremias profetizou 70 anos? Era por causa dos sábados dos anos que eles não tinham observado. Então, cada 7 anos era para descansar a terra um ano. Cada 50 anos era para descansar o sétimo e mais os 50. Então, eles não, a terra não descansava. E aí tinha passado mais ou menos esse período de uns 500 anos. Então, ele falou: vai descansar agora direto, diretão. 70 anos sem vocês. Vocês vão ficar na Babilônia e a terra vai descansar 70 anos. E aí nós vemos que na lei de Moisés, em Levítico 22, 23, por ali, ele fala: se vocês pecarem e não guardarem a lei, eu vou expulsar vocês da terra, a terra vai descansar os seus sábados, e depois, se lá nas nações onde vocês estiverem, vocês arrependerem e clamar a mim, aí eu vou trazer vocês de volta. E aí aconteceu tudo isso do jeito que Moisés falou lá em Levítico. Aí Salomão faz aquela oração, fala: Deus, se o teu povo pecar e for levado embora, e vocês orarem em direção a essa casa e tal, aí Deus fala assim: eu ouvi a tua oração e vou fazer desse jeito. Aí Daniel, lá na Babilônia, muitos anos depois, né, ele ora do jeitinho que Salomão falou que era para orar. Nós pecamos, nós desviamos, mas, né, restaura a tua casa e tal. E agora, Esdras e Neemias vão cumprir exatamente o que Daniel orou, que Salomão falou, que Moisés falou, né, desde o início. Então a Bíblia é muito coerente, né? Desde a época da lei, já estava escrito que poderia acontecer isso. Aí Salomão inaugura o templo e fala sobre essa possibilidade. Daí Daniel ora sobre isso, e aí o cumprimento é o que nós vamos começar a ver aqui em fim de 2 Crônicas e início de Esdras. Vocês perceberam que repete as mesmas coisas, né? Fim de 2 Crônicas, os primeiros versículos são iguais. Por exemplo, 2 Crônicas 36, de 20 a 23, é igualzinho Esdras 1, de 1 a 3. Mesmas palavras, mesma coisa. Provavelmente porque era Esdras que estava escrevendo crônicas e ligou os livros assim, né? Mesmo as palavras. É muito interessante você pensar que Deus é o Deus de Israel, porém ele pode falar com um rei que não tem nada a ver com ele. Deus, como diz Daniel, coloca reis e tira reis. Então não existe nenhuma autoridade no mundo que Deus não possa falar com ele. Não quer dizer que se Deus falar com ele, que ele é salvo. Significa que Deus vai usar ele para fazer a vontade de Deus, né? Então Deus é soberano, ele governa sobre os reis. O fato de Deus ter usado Ciro não quer dizer que Ciro foi salvo, né? Apesar de ser seu herói, mas eu não posso garantir que foi salvo. Ele era um rei da Pérsia, era um rei pagão, não tinha nada a ver, mas Deus despertou o espírito de Ciro. Por que que Deus fez isso? Porque Deus queria cumprir a sua palavra que tinha falado com Jeremias e que falou desde o início com Moisés, com Salomão, através de Daniel. Deus é muito coerente. Então, para cumprir a sua palavra, o que que ele faz? Ele vai lá e desperta um rei que não tem nada a ver. Nós é que estamos imaginando que Daniel falou com Ciro e não é muito fora, porque Daniel estava no governo da Babilônia e estava no governo da Pérsia, né? Lá no livro de Daniel a gente vê. Então, não é muito fora de cogitação pensar isso, mas na Bíblia não está escrito isso, não sabemos como, mas ele despertou o espírito de Ciro, mesmo se foi através de Daniel, é um milagre muito grande que a gente só pode dizer que é a soberania de Deus para cumprir a sua palavra. O muito importante você notar, vamos ler só os primeiros versículos de Esdras 1, que fala os termos que o Ciro faz nessa convocação. Ele diz, versículo 2, né? Capítulo 1, versículo 2, ele diz: Assim diz Ciro, rei da Pérsia: O Senhor Deus do céu me deu todos os reinos da terra e me encarregou de edificar uma casa em Jerusalém, que é em Judá. Quem há entre vós de todo o seu povo, seja seu Deus com ele, suba para Jerusalém, que é em Judá, e edifique a casa do Senhor Deus de Israel. Ele é o Deus que habita em Jerusalém. Então, nós temos duas coisas muito importantes aqui que são chaves do livro de Esdras. Eu não sabia até hoje, fui anotar aqui quantas vezes ele escreve que Deus está em Jerusalém. É demais. Então, assim, ele repete, 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 repete essas palavras. Depois você pega, talvez dá umas 20 ou 30 vezes num livro curtinho desse. Em Jerusalém, a casa de Deus que fica em Jerusalém, o Deus que é Jerusalém, Deus que habita em Jerusalém, Deus está em Jerusalém. Por que que ele fala tantas vezes? Porque esse é o tema do livro de Esdras. O tema do livro de Esdras é Deus, é o Deus do céu. Nesses livros de Esdras, Neemias, Esther, você sempre vai falando Deus do céu. Por que que ele é Deus do céu? Porque a casa dele, a cidade dele está tudo destruído, não tem mais testemunho, e o povo dele está na Babilônia. Então ele fica sendo o Deus do céu. Mas nessa passagem, fala, o Deus do céu me deu todos os reinos da terra e me mandou construir uma casa para ele em Jerusalém, e ele é o Deus que habita em Jerusalém. Além, cara, ele é o Deus do céu ou o Deus de Jerusalém? É, ele é o Deus do céu, e ele tem, se tem algum lugar na terra que pertence a ele, é Jerusalém. Está destruído, está acabado, mas o negócio é fazer uma casa para ele, que o ponto, vamos dizer, Salomão falou: Deus não cabe nem nos céus nem na terra. Como você vai caber na casa que eu fiz? Faz o teu nome habitar aqui. Então, olha do céu, lugar da tua habitação, e responde toda oração que é feita nesse lugar e para esse lugar. E aí, Daniel foi jogado na cova de leões por um simples motivo: por quê? Que ele abriu a janela. Ele orou com a janela aberta. Então, se ele não orasse com a janela aberta, se ele orasse com a janela fechada, ele não ia ser jogado nos leões, porque ninguém ia saber que ele estava orando. Né? Então ele foi jogado para os leões porque ele não fechou a janela quando orava. Por que que ele não fechava a janela quando ele orava? Porque Salomão falou: todo mundo que orar voltado para esse lugar, o senhor vai ouvir. Se ele orasse e tivesse a janela fechada, não em direção a Jerusalém, ele não ia ser respondido. Então ele falou: eu vou orar de acordo com a oração de Salomão. Deus falou: eu respondo, eu ouvi, eu vou fazer do acordo com o que você falou. Então ele abriu a janela, ele falou assim: qualquer um que fizer oração vai ser jogado para os leões. Ele falou assim: não interessa, eu oro 3 vezes por dia com a janela aberta e que se dane os leões, né? E foi mesmo. Então, não tinha na prática mesmo, porque o leão era prático também, era tudo bem. Então assim, eles realmente levavam literalmente. Então assim, isso é uma coisa que a igreja hoje, ela ficou muito espiritual, e nós perdemos alguns aspectos da importância de lugares, a importância de coisas, a importância de datas, a importância de família, de genealogia. Todas essas coisas Nós relativizamos e falamos, não, não tem mais importância, agora Jesus, agora tudo no Espírito e tal. Quando fica tudo no Espírito, a gente some e não tem mais nada. Então, claro que não é do mesmo jeito hoje na Nova Aliança como era naquela época, mas Jerusalém hoje ainda é importante, a cidade de Jerusalém ainda é importante, é mais importante que toda outra cidade na face da terra, a cidade de Jerusalém hoje. Então, Deus ainda tem lugar na terra. Na Terra, por exemplo, é mais importante que todos os planetas, todos os sistemas solares, todas as outras coisas. Entendeu? Então, assim, Deus é o scan de particularidade. Ele escolhe coisas, pessoas, lugares, e essas coisas são importantes. É importante. Jesus disse para a mulher de samaritana, ele falou assim, não é nem aqui, nem em Samaria, mas Espírito e verdade. Mas a salvação vem dos judeus. Ele fala claramente. Então, Jerusalém é importante. Não é em Samaria, é em Jerusalém. Mas é uma começa no Espírito e depois vai para a coisa material. E então, em Esdras você vai notar isso. Em Jerusalém, depois você vê, ou dá uma olhada, você vai ver como ele fala que isso é importante. Gente, eles iam sair da Babilônia, de uma vida boa, que eles estavam na Babilônia, já tinham gente, muita gente, a maioria deles tinha nascido lá, 70 anos, para nascer lá, para criar lá, para nem lembrar de Jerusalém. Vai para Jerusalém, só tem cinza, só tem perigo, só tem coisa que não presta, não tem nada que presta lá em Jerusalém. Ele tem que achar que Jerusalém tem alguma coisa importante, senão ninguém vai abandonar tudo e vai voltar para lá, entendeu? Então, assim, a ênfase é essa. Gente, nós somos um povo no cativeiro, não adianta nada, nós temos que voltar para nossa terra que Deus nos deu e temos que reconstruir essa terra e temos que fazer a casa de Deus lá, senão não tem sentido. Então, esse é o grande tema de Esdras e Neemias e tal. Agora, quando nós chegamos, aí você percebe que o rei falou: qualquer um que quiser voltar, pode voltar. Aí o povo voltou, todo mundo, foi isso? Não. Quem que voltou então? Só aqueles cujo coração, cujo espírito Deus despertou. Então Deus despertou o rei pagão e Deus despertou do povo dele pessoas. Então, como se fosse quase escolhido assim, né? Deus despertou pessoas para fazer uma coisa que não era interessante, que não era vantajoso para eles, que não tinha propósito nenhum para eles, e para voltar. Então, qual a diferença entre sair do Egito e sair da Babilônia? Não só todo mundo saiu do Egito, como saiu muita gente ainda agregada. Saiu, não só saiu todos, como saiu um monte de gente que foi no embalo, foi no fluxo, né? Seguiu a multidão e foi embora. E como que saíram da Babilônia? Só. Hã? No Egito era muito ruim e a Babilônia era muito boa. E o que que significa para nós hoje isso aí? Significa que sair do mundo, todo mundo sai. Mas sair da Babilônia, nem todo mundo sai. E a Babilônia é o quê? Confusão religiosa. É igrejas diferentes, divididas umas das outras. É, sair da confusão religiosa, a maioria não sai. Mas sair do mundo, quase todo mundo saiu. Então, esse que é o grande problema, a grande diferença que vai ter entre, né, na restauração. Não é todo mundo, a restauração é um remanescente. Religiosidade. Confusão. Babilônia significa confusão. Mas é povo de Deus no meio da confusão. Então, o povo de Deus no meio da confusão é a situação da igreja dividida, toda cheia de suas sinagogas. Onde surgiu sinagoga? Na Babilônia. Por que que surgiu sinagoga? Porque não tinha templo e estavam no cativeiro. E tinham que fazer alguma coisa para eles não desviarem da fé e não perder a identidade. Então, estabeleceram uma regra. Cada 10 pessoas, 10 homens judeus que eram podiam formar uma sinagoga. Então, se você não gostasse da sinagoga onde você estava indo, é só arrumar mais 10 e fazer uma outra. E uma judia me falou lá que, para o judeu, não é importante, não é tão importante falar de qual sinagoga você é mais importante falar de qual sinagoga você não é. Parece crente, né? Assim, eu não sou daqueles, né? Então, assim, então o judeu é muito. Então, assim, eles desenvolveram um sistema que multiplicou as sinagogas. E as sinagogas, se você não gostou do culto, se você não gostou do líder, se você não gostou de nada, é só arrumar 10 homens e formava outro, entendeu? E lia a Torá e fazia as coisas. Então, assim, as sinagogas espalharam e o pessoal conseguiu se manter e ficava brigando e discutindo entre eles. Até hoje discute, né? Tem várias linhas entre eles. Hã? Foi na Babilônia que surgiu isso. E na... É, pedreiro, pedreiro, mecânico, vai por aí afora, né? É, para preservar eles como nação, foi uma coisa muito boa. Foi uma coisa muito boa. Mas eles não têm sacrifício na sinagoga de sangue. Então não pode ser perdoado o pecado. Aí eles começaram a enfatizar palavra, letra, estudar, discutir, picar coisas assim, igual no tempo de Jesus, ficar. Até hoje eles fazem tudo isso aí. Então, assim, para eles, como não tem mais o culto do sacrifício em um só lugar, então eles se tornou importante ser escriba e fariseu, ser tudo aqueles monte de livros e volumes e dizendo disso, discutindo aquilo, discutindo umas coisas, e não tem perdão de pecados porque não tem sacrifício, né? Não pode fazer sacrifício fora de Jerusalém, então eles não fazem sacrifício fora de Jerusalém. Então, eles arrumam uma série de explicações, eles são quase tão bons quanto nós para arrumar interpretações da Bíblia. Quase não, eles são iguais, ou até, assim, você conversar com um judeu e conversar com o teólogo que fez seminários, as coisas, é a mesma coisa, dá uma dor de cabeça na hora, assim, não tem jeito que vai e fica, não, mas ele quis dizer isso quer dizer isso. Então eles vão interpretando e vão arrumando um sistema de leis, e aí entre eles tem várias linhas, uma que é mais severa, outra que é mais leve, outra que é mais assim, outra que é mais assado, um que crê mais em alegria e cântico, outro que crê que tem que ser muito duro, entendeu? Eles é igualzinho. A mesma confusão que nós temos, eles têm. Mesmo tanto de livro de teologia também eles têm. Então, assim, é tudo relativo, tudo, né? Mas não tem. Ele segue a lei, mas a lei não. E outra coisa muito importante entender, que sim, para mim também é uma coisa que inconcebível, toda vez que fala do levar para o cativeiro, fala dos vasos, fala dos ouro, fala das colunas, fala do bronze, mas nunca fala da Arca da Aliança. Nunca. Então esse mistério, por que que não fala da Arca da Aliança? Porque não falou, pegaram também a arca e pegaram as duas tábuas da lei. Não. Então onde estava isso? Que Moisés, que Davi trouxe para casa dele, depois Salomão levou e pôs dentro do templo. Quando o templo foi queimado e quando eles pegaram todas as coisas e levaram para Babilônia, onde estava a arca? Essa é uma pergunta que ninguém sabe. Tem lendas ou histórias entre os rabinos e coisas de que foi escondido, que alguém foi lá e conseguiu esconder no subterrâneo, que está lá em algum lugar, que se escavar, eles vão achar. Entendeu? Mas na Bíblia não fala. Não fala. E depois nós vamos ver aqui, eles vão construir a casa de Deus, e vai ter tudo, mas não vai ter a arca. E o que que tem no Santo Santos, então? Nada. Tem nada. A casa toda, tem um altar, a mesa, candelabro, tudo para entrar onde? Nada. Não tem. Entendeu? Então, nem fala que a arca foi embora, muito menos que voltou, porque se não foi embora, como é que voltou? Então, assim, não tem, não, é um mistério. Isso aí é um negócio que não dá para saber. Talvez Deus quis, eu até acredito que Deus quis que fosse assim, porque se tivesse as pedras escritas pelo dedo de Deus, ia ser uma adoração e uma coisa, né? Muito, então assim, Deus falou, não quero isso, não quero que isso fique por aí, então deu um jeito de dar um sumiço nisso aí, né? Porque Deus, ele gosta que as pessoas creiam sem ter provas. Então se você vai ler livro de teologia, ler livros desses, mesmo esses comentários de Bíblia de estudo, esses monte de coisa, você tem que tomar muito cuidado, porque o pessoal que escreve essas coisas, sejam judeus ou sejam não judeus, eles agem com a mente muitas vezes que não é do Espírito Santo. Eles procuram interpretar de um jeito, então eles falam a cada uma que você tem que rir, que não, eles não conhecem o poder do Espírito Santo, nem conhecem Jesus, e são pessoas estudando a Bíblia, estudando a palavra, com muita perícia na língua original, nas coisas, mas com uma lógica humana. E isso não funciona, né? Uma criança, um novo convertido, que tem o Espírito Santo, vai entender mais do que esses caras. Por isso que eu falo que Bíblia de estudo e todos esses comentaristas e todas essas coisas, você tem que ser muito preparado para não ser afetado por isso. Se você for num seminário teológico mesmo, assim, é massacre, né? É massacre. Do primeiro ano você termina, você já perdeu sua fé em maioria de coisas, você já acha que não, isso aqui não é verdade, isso aqui não foi Moisés que escreveu nada. Sabe, eles vão lançando dúvidas. Não, João, o Evangelho de João não foi João que escreveu, foi outro e tal. Eles vão fazendo. E falam com aquela autoridade como se fosse mesmo um cientista que falam que Deus não existiu, que a evolução tem prova, entendeu? Eles falam com a mesma autoridade. Mas é uma coisa que ninguém sabe, não tem prova. Então, ou você crê na força interna da palavra e o Espírito Santo, ou você vai nas teorias dos caras. Mas, assim, eles deviam falar que a teoria. Tudo furado e que não tem jeito. E daqui a uns dias eles vão entrar outro, depois vão entrar outro, depois vão entrar outro e tal. Por exemplo, até pouco tempo eles falavam que Pilatos não existiu, que Pilatos era um cara imaginário. Graças a Deus que arqueólogos acharam a inscrição e tem Pilatos. Tá lá, eu vi lá a pedra que está escrito Pilatos. Agora falam, não, então Pilatos existiu, porque achou uma pedra. Mas a gente já sabia que Pilatos existia, porque a gente leu a Bíblia e creu, né? Então, assim, é um monte de coisa, assim, que, assim. Então, se tivesse as tábuas da lei, tivesse essas coisas lá, nossa, ia virar um, né? Não ia precisar mais de fé, né? Porque estava lá, entendeu? Mas não, Deus quer que seja fé mesmo e a gente precisa entender por que que ele quer que seja fé, né? Porque ele não quer dar prova, ele quer mesmo que a gente tenha que crer mesmo nas coisas. Próxima coisa, muito importante, eu achei interessante, que o Esdras é uma figura. O nome dele significa auxílio ou ajudador, quase como se fosse o mesmo palavra do Espírito Santo. Então, Esdras, o nome dele significa isso, ajudador. Por isso que eu descobri porque meu filho mais velho é tão ajudador. Ele chama Esdras. Então, ah, ele é ajudador. O nome dele. Quando eu pus o nome dele, não sabia que o nome significava isso. Acho que quando ele nasceu, tinha um irmão, Christian Chen, que é um chinês, físico nuclear, que estava lá dando um seminário em Ubiataba. Sobre o livro de Esdras, né? Então, assim, aí surgiu esse nome. Mas Esdras é uma figura, sem o Esdras, nós não teríamos grande parte da Bíblia. Nós, assim, não sei nem se a Bíblia teria chegado a nós. Então, assim, nós estamos. Porque quando foi para o cativeiro na Babilônia, virou uma confusão. Então, Esdras é como se fosse uma ponte que liga o antes do exílio. E pós-exílio. Então, nessa confusão ali, poderia ter se perdido tudo. E, no entanto, não só não perdeu, como nós recebemos os livros de crônicas, né, que nós não teríamos. Nós recebemos, assim, várias coisas, Esdras, Neemias, e todas essas coisas, inclusive parece que, dos Salmos também, talvez tenha organizado alguma coisa. Os rabinos judaicos dizem que Esdras é tão importante que, se não tivesse a lei, dada por Moisés, ele teria recebido a lei. Então eles acham ele assim o máximo. Mas realmente não é pouca coisa não, porque ele pegou toda aquela lei de Moisés e manteve ela e transmitiu ela e fez com que a nação que voltasse para a terra recuperasse essa palavra. Então assim, sem Esdras, Jesus iria vir para um lugar que não está nada preparado. Esdras foi o que tornou possível que o lugar onde Jesus nasceu tivesse judeus, que tivesse a lei de Moisés, que tivesse a Bíblia para nós hoje. Gente, o que nós devemos para o Esdras é astronômico. Nós não podemos. Assim, então, os próprios judeus entendem isso, honram ele dessa forma. É um homem. Então, por que eu estava falando para vocês procurarem aquelas coisas em crônicas e ainda ser. Eu notei muitos versículos aqui que não deu tempo para a gente ler, mas assim, ele tem um enfoque, uma percepção. Uma visão que não é só de escriba, é de profeta, né? Então ele era um homem que era um escriba e um profeta e um sacerdote, né? Ele, se tivesse um templo e tudo, ele era da linhagem de Arão, né? Você vê pela genealogia dele, ele era a pessoa, ele era da linha sacerdotal. Ele era da linha sacerdotal. Então nós devemos muito a Esdras a questão de ter a Bíblia e de ter Jesus ter chegado num lugar onde tinha a lei, onde tinha noção, de preservar ele, foi a ponte que permitiu que tudo isso chegasse até nós. Então, entendendo essa questão da ponte, você vai entender mais do livro de Esdras. Você vai entender Por que que põe tantas genealogias? Tanta genealogia? Porque ele tinha que manter a sequência, a linhagem de Davi, a linhagem dos levitas, a linhagem dos sacerdotes, sabe? Ele tinha que manter a coisa pura. Ele tinha que enfatizar a palavra escrita, então ele lia a lei para o povo, lia a lei para o povo, bastante para eles poderem ouvir a lei. E ele tinha que acabar com os casamentos errados para manter a linhagem pura. E não podia permitir que os samaritanos entrassem no meio, aquele povo todo misturado, com aquele culto todo misturado. Ele falou: nós também servimos a Deus igual a vocês. Ele falou: não, não é, não é. Ele tinha que manter a linhagem pura, senão nós não teríamos recebido a palavra sem contaminação. Então, assim, semente sagrada. É. Uma outra coisa também interessante, não sei se vocês notaram, tanto que ele fala dos vasos, que pegaram os vasos que Nabucodonosor tinha tirado, e aí Ciro pegou, devolveu para eles, e falou, ele falou: pesa aqui, ó, cuidado, vocês são santos, os vasos são santos. Leva lá, quando chega a Jerusalém, entrega na mão deles, pesado, mesmo peso que tem aqui. Ele fala muito dos vasos. Quando você lê lá em Reis, fala que Nabucodonosor acabou com todos, tudo, quebrou tudo e virou tudo ouro, mas não virou, né? Nós sabemos depois em Daniel que tinha, ele usou os vasos lá naquele culto aos deuses, estava tudo bêbado, trouxe os vasos de santos, aí que escreveu a mão na parede e tal. E aqui em Esdras, vários lugares ele fala desses vasos. Os vasos, e o Christian Schoen tem bastante mensagem sobre isso. Fala assim: a casa foi destruída, a arca sumiu, Jerusalém foi acabado, mas os vasos foram para Babilônia, e depois os vasos voltaram. Então, os vasos referem a pessoas, né? Deus usa pessoas, vasos, e esses vasos eram prova material de que realmente tinha tido um templo e que foi carregado e depois foi devolvido. Você lembra das cartas quando eles estavam falando com eles? Não, esse povo está construindo a cidade, não pode. Descubra aí, né, o que a Roberto falou semana passada, né? Essa cidade malvada, essa cidade rebelde. Aí eles foram lá e veem, é verdade, a cidade é rebelde mesmo, a cidade causa problema mesmo. E manda eles parar já. Aí depois, quando os profetas profetizam e falam assim: começa, e eles começam sem a ordem. Sem receber ordem. Tinha recebido ordem do rei para não fazer. Aí os profetas falam: faz! Por que vocês estão fazendo suas casas e não fazem a casa de Deus? Porque o rei proibiu, né? Não. Ele falou: vai e faz a minha casa. Mas sem a ordem do rei, eu estou mandando, eu que sou o rei. Deus, né? Aí eles vão e faz. Aí o pessoal chega: como é que você está fazendo isso? Quem te deu ordem? Ele falou: Ciro deu uma ordem e e mandou trazer vasos, entregar para fulano e tal. Manda ele procurar lá. Aí o rei procura lá e acha o tal do rolo onde está escrito e que tinha o tal dos vasos, e os vasos tinham sido entregues. Então, assim, tinha provas concretas. Claro que Deus está operando no meio. Como é que o cara foi achar? Primeiro, o rei. Por que que o rei foi procurar? E segundo, como é que ele foi achar? E terceiro, por que que ele achou tão bom? Ele falou: ó, faz sacrifício para os filhos do rei, né? Vai. Né? Então, Deus estava confirmando a palavra dos profetas. Os profetas falaram para eles fazer, desobedeceram ao governo, foram em frente, e aí Deus cuidou da questão do governo e resolveu o problema deles lá na restauração do templo. Então, esses vasos são sempre importantes. Agora, qual a ordem da restauração? Qual foi a primeira coisa que eles restauraram lá, quando eles chegaram? Porque foram várias turmas, tá? E Esdras não foi na primeira turma. Esdras escreve o livro. Mas você percebe quando que Esdras aparece no livro? O livro que ele escreveu? Quando que Esdras aparece no livro? Capítulo 7. Ele veio com uma outra turma depois, mais ou menos 50 anos depois que o templo estava construído. Tá? Então ele está escrevendo sobre acontecimentos que foram antes dele, e depois ele escreve sobre outros acontecimentos. Mas a primeira coisa que eles restauram lá, quando chega lá em Jerusalém, está tudo destruído, o que que eles fazem primeiro? O altar. E aí alguém citou a semana passada que parece igualzinho essas três, vamos só ver qual a passagem, que juntaram como um só homem. Inclusive usa as mesmas palavras, né? O fim do 2 fala, o fim de Esdras 2 fala: ora, os sacerdotes, levitas e alguns do povo, tanto os cantores como os porteiros netinins, habitaram nas suas cidades e todo Israel nas suas cidades. Quando chegou o sétimo mês, estando já os filhos de Israel nas suas cidades, ajuntou-se o povo como um só homem em Jerusalém. Tá? Aí vai para Neemias 8, né? Fala a mesma coisa. Quase as mesmas palavras. É, no último versículo, os sacerdotes, levitas, porteiros, estavam todo mundo habitando nas suas casas. Quando chegou o sétimo mês, já se achavam os filhos de Israel nas suas cidades. Então todo o povo se juntou como um só homem na praça diante da porta das águas. E disseram a Esdras, o escriba, que trouxesse o livro da lei de Moisés, que o Senhor tinha ordenado a Israel. E Esdras, o sacerdote, trouxe a lei perante a congregação, tanto de homens como de mulheres, de todos que podiam ouvir com entendimento, no primeiro dia do sétimo mês. Então, veja bem, usa as mesmas palavras, fala que eles juntaram como um só homem, no primeiro dia do sétimo mês. Mas não é a mesma ocasião. Por que que a gente sabe que não é a mesma ocasião? Porque em um fizeram um altar, e em outro eles leram a lei. Tá? Muitos anos depois. Porque se no outro, o Esdras não estava lá. Naquele de Esdras, o Esdras não está. No de Neemias, Esdras está. Tá? E o Esdras veio quanto? 58 anos depois. Então, que tem no sétimo mês? Primeiro dia do mês? Sétimo mês, primeiro dia do mês. Festa de trombetas. Que é a primeira festa da festa de tabernáculos. Que hoje é o primeiro dia do ano novo lá em Israel. Rosh Hashanah, que fala que acontece em setembro, por aí. Quando era 11 de setembro, por exemplo, foi naquela data. Então, entre setembro e outubro acontece. Primeiro dia, que é o dia das trombetas, que é o dia da última festa, que é o dia do ano novo. Chegaram todo mundo em Israel, e nesse dia, o que eles fizeram lá em Esdras? Fizeram um altar. O que que fizeram lá em Neemias? Leram a lei. Aliás, Moisés, na lei dele, fala que o dia de ler a lei é nesse dia, no dia das trombetas. Tem que ler a lei. Então, para nós, por exemplo, o que que significa isso? Significa que, por exemplo, nós já tivemos Páscoa, já tivemos Pentecostes, mas nunca tivemos tabernáculos. Tabernáculos fala da volta de Cristo, fala da Igreja Gloriosa, fala da última festa. Nunca teve isso, nunca foi cumprido na história da Igreja. Então, no, na época de restauração, está dizendo, primeiro tem que se restaurar o altar. O que que é o altar? Oração. E depois tem que extrair o quê? A palavra. Então, assim, não pode ter a última festa ou a volta de Cristo sem muita oração e muita palavra. Não tem jeito. As duas coisas têm que estar juntos. Muito interessante isso. E quando a gente, por exemplo, muita gente fica entusiasmada sobre a restauração da igreja. Vamos restaurar a igreja, agora vão ter apóstolos e profetas e tal. O que que são apóstolos e profetas? Eles são o alicerce da igreja. O que que eles foram fazer lá quando eles voltaram? Eles não foram começar com o alicerce. Eles começaram com o altar. Então, o altar vem antes do alicerce. E ainda fala lá em Esdras que eles estavam com medo do povo da terra. Veja bem, estavam no meio do lugar cheio de cinzas, cheio de destruição, cheio de problemas, cheio de nada. De nada positivo, só de coisa ruim. E eles vão lá e edificam o altar no lugar deles, só o altar. E sacrifica os sacrifícios ali. Para quê? Para Deus estar com eles no meio de uma situação tão caótica, tão difícil. Então, antes de mais nada, vem a oração. Tá? O resto, tudo vem depois da oração. A oração é o início e o resto vem depois. O altar é primeiro, depois vem apóstolo, profeta. No mesmo capítulo 3 de Esdras, depois lá na frente eles começam a fazer o alicerce. E eles começam, foi aquela hora que eles cantaram e choraram e ficou longe, porque lançaram os alicerces da casa de Deus, que os alicerces são os ministérios fundamentais. Então vem a oração primeiro, depois vem os ministérios fundamentais, mas mesmo assim ainda não é a casa, né? A casa tem que ser construída em cima deles para que isso aconteça. Então a ordem da restauração é muito importante. Outro elemento, o tema todinho em Esdras e Neemias, o que que é? Adversários. Não constrói. Assim, pensa assim, se não tivesse ninguém contra eles, já seria muito difícil. Você chega lá, tá tudo queimado, tudo derrubado, tudo deprimente, tudo uma coisa e sem recursos e sem força e debaixo dos persas, que negócio todo. Mas além disso, ainda tem polvinho lá, um polvinho inimigo deles. Que são os povos, né, os amonitas, eles são, na verdade, os samaritanos, os de Samaria, aquela mistura de gente que tem lá. E o que que eles começam fazendo? Primeiro eles começam com zombaria, zombando deles. Depois eles falam mal deles para os governadores e conseguem parar a construção da casa. Depois eles espalham fofoca, falando assim: tá vendo? Vocês estão querendo revoltar contra o governo. Começam a espalhar mentiras. E depois, quando vê que nada disso adianta, aí eles começam a vir com armas direto contra eles, para enfrentar eles de guerra mesmo, né? Então, assim, a restauração nunca vai ser feita em paz, assim, tranquilo, só puxando carrinho de coisa, né? A restauração é feita no meio de inimigos, e inimigos não longe, inimigos próximos, inimigos que até dizem que tem um pouquinho de coisa de Deus também. Né? Os inimigos são pessoas que têm alguma coisa da palavra de Deus junto com eles também. E o que o Roberto comentou semana passada foi sobre a cidade malvada e rebelde. Nós comentamos bastante sobre isso, sobre a questão de que Jerusalém é uma cidade que sempre foi problema para todos os reis. A Bíblia diz que ela é uma pedra de tropeço, uma pedra de. Qualquer pessoa que vai tomar conta de Jerusalém está enrolado. Vai ter problema. Sério. É melhor ter império em outro lugar e não ter Jerusalém. Porque se tem Jerusalém, vai dar problema mesmo. Jerusalém é. Por que que é isso? Porque Jerusalém é a cidade de Deus. É a cidade de Davi, cidade de Deus. É a capital do rei dos reis. Jesus vai voltar para lá. Vai ter que governar a partir de lá. Então, quem é o príncipe deste mundo? É o diabo. Então, onde ele vai focar para tirar a atenção? Ele vai querer acabar com a cidade de Deus. Então, assim, não tem jeito de Jerusalém ser um lugar de paz, e o nome da cidade é Paz. Mas, por enquanto o rei da paz não vier, é uma cidade que só causa guerra mesmo, seriamente. É um lugar que dá muito problema, porque o diabo olha para lá e causa problema direto. Para orar pela paz de Jerusalém. E só vai ter paz, Jesus disse, né? Eu só vou voltar quando vocês disserem: bendito aquele que vem em nome do Senhor. Então, não tem paz enquanto não tiver o rei da paz. E o rei da paz, o príncipe da paz é Jesus. E hoje, gente, se você quer guerra, é falar de Jesus ou falar de Jerusalém. Qualquer um dos dois serve. Entendeu? Se você falar de paz mundial, beleza. Se falar de Deus, beleza. Mas falar de Jesus é problema, porque Jesus diz: eu sou o caminho. Logo, Maomé não é, Buda não é, nenhum dos outros é. Jesus é o caminho, então Jesus é politicamente incorreto. E se falar de Jerusalém, é problema também, porque Jerusalém é a cidade de Deus. Todos os dois são problemas, politicamente incorretos. Jesus e Jerusalém é problema. E quando Jesus juntar com Jerusalém, vai dar uma bomba atômica e Deus vai trazer o reino sobre a terra. E vai ser muito bom, né? Eu pus aqui várias frases típicas de Esdras, que vocês também já devem ter notado, e nós comentamos, mas eu peguei, inclusive anotei os versículos, mas eu não vou citar os versículos para vocês, depois vocês procuram. A mão do Senhor estava sobre mim. Isso é uma frase que usa em Esdras: a mão do Senhor estava sobre mim, a mão do Senhor estava com Esdras, a mão do Senhor. Então, essa é a terminologia de Esdras, né? Outra coisa, em Jerusalém, já comentei, acho que tem mais de 20, muitas passagens que ele fala sobre em Jerusalém. Inclusive, você pode ver versículo após versículo, 10 versículos em seguida. Ele é o Deus que habita em Jerusalém, a casa dele que fica em Jerusalém. Você já falou que a casa fica em Jerusalém, pode só falar casa, não. A casa que fica em Jerusalém, a casa está em Jerusalém, o povo está em Jerusalém, a tua está em Jerusalém. Então, assim, o negócio é Jerusalém, é o negócio de Esdras. Né? E outra frase é: como um só homem, né? Ele cita várias vezes no livro de Esdras e depois de Neemias. Eles reuniram como um só homem, como um só homem. Então, se o povo é escolhido a dedo por Deus para sair da Babilônia, quando eles chegam lá, é como um só homem, entendeu? Então, porque não é uma multidão mista, é a gente já escolhido por Deus, né? E uma coisa muito interessante a gente notar: como eu falei sobre o Ciro, mas Deus não falou só com Ciro. Deus falou com vários reis, imperadores daquela época. Então, Deus é o Deus da história. Ele é o Deus do céu, mas ele não é só o Deus da terra. Ele é o Deus da história. Ele mexe no coração dos reis e ele muda o coração dos reis para cooperar com o povo dele. Eu não sei se eu estou lendo um livro, estou terminando de ler um livro esses dias, que eu peguei em abril agora nos Estados Unidos, que fala O Mundo de Problemas. E ele fala desde a época do... quando eu nasci, em 56, por ali, até hoje, ele está falando sobre os reis, sobre os presidentes dos Estados Unidos e os primeiros-ministros de Israel e todo o processo de paz. Nossa, gente, ele pega os documentos, porque hoje tem muito documento já liberado. Então tem muita coisa atrás das cenas que a gente não sabia na época e agora a gente fica sabendo. E eu não sabia que o presidente Kennedy foi assassinado. Todo mundo sabe disso, né? Foi uma grande tragédia. Aí entrou o vice, que chamava Johnson, e o Johnson levou os Estados Unidos para pior, uma das piores coisas que podia acontecer, que é a guerra do Vietnã, que acabou com os Estados Unidos, no sentido de que ele não queria sair da guerra, mas ele não queria ganhar a guerra. Então ele e os jovens morrendo lá, e aí depois voltaram todos. Então acabou com os Estados Unidos, traçalhou, e o Kennedy com certeza não seria uma pessoa burra assim, ele tinha bastante inteligência para não se envolver numa coisa dessa. Então a gente sempre pensa, puxa, por que aconteceu isso? Como que aconteceu isso? Mas eu descobri que Kennedy jamais ia deixar Israel alcançar a bomba atômica. Ele não ia deixar. E Johnson era amigo de Israel e permitiu que isso acontecesse. Então você vê, isso eu estou dando só um exemplo. Eu vi muitas coisas antes só que eu não sabia, que Deus zela para aquele povo, para proteger eles contra a destruição, vez após vez. Ele tira gente do governo, permite que seja assassinado ou morra, se dependendo de como é em relação a Israel. Tá nem aí para as outras coisas. Ele quer saber como é que você está em relação a Israel. Se você for contra, fora você. Entendeu? É um negócio muito interessante. Você vê os detalhes da história, vê os bastidores da história. Você vê que Deus. E hoje o negócio não está resolvido, né? Nós estamos com um cara lá no governo dos Estados Unidos que nunca tivemos tão contra Israel e tão a favor dos inimigos de Israel como nós temos hoje. Mas Deus é Deus, né? Quem protege Israel não é o homem, é Deus, né? Então, assim. Deus é o senhor da história. Eu pus aqui, ó. Ciro, Dario, Artaxerxes, outro Artaxerxes. Sim, Deus. Assim, você vê quantos reis deram ordens, deram carta, né? Deu carta para Neemias, deu carta para o Esdras, falou assim: chega lá, manda, no, faz isso, manda fazer sacrifício para mim, ninguém atrapalha eles. Como que pode? Você é Deus, né? É Deus interferindo na história. Eles tinham inimigos, mas eles também tinham interferência de Deus no meio das coisas, né? Deus interferia a favor deles. Como que o rei, eu falei, como que o rei achou aquele pergaminho? Como que ele viu a prova, né? É milagres, né? São milagres de Deus que. Outro aspecto que eu queria que vocês notassem é o final sobre Esdras, é você ver as orações históricas. E aí, como o Roberto sempre fala, o número 9, né? Esdras 9, Neemias 9, Daniel 9. Esdras 9, os capítulos não são inspirados por Deus, tá, gente? Mas tem coincidência, né? Então é Esdras 9, Neemias 9 e Daniel 9. São orações espetaculares, são orações maravilhosas. Uma vez nós fizemos um estudo das orações da Bíblia, e é muito interessante você notar as orações, que é o seguinte: pode pegar várias orações da Bíblia, eles começam explicando a coisa, e depois que eles explicam, tem um lugar no meio da oração que fala assim: agora pois. Você pode notar isso em vários. Agora pois. Quando eles falam agora pois, eles estão dizendo: diante de tudo que eu falei para o Senhor agora, baseado na tua palavra, baseado no passado. E quando ele fala agora pois, ele fala assim: agora eu vou pedir isso, baseado em tudo isso que eu pedi. Então, assim, a oração feita de acordo com a palavra de Deus, citando a palavra de Deus, é bíblica, né? Então, assim, esse negócio de falar assim: não, não pode. Falar para Deus, pode sim, porque a Bíblia ensina a orar assim. Você falar para Deus as coisas que ele já fez. Foi, mas ele já sabe, não é? Não, tem problema. Deus zela por continuidade, Deus zela por coerência. Se você vai orar, você não pode orar do nada. Você tem que orar dentro de um fluir da história. Você não está aparecendo do nada e agora, ó, Deus, olha para mim, olha que eu sou bonitinho e tal, né? Não, você fala: Deus, o Senhor falou com Adão, Abraão, Noé, foi falando, assim, agora. Então você percebe que a história do povo de Israel, quando Estevão vai falar lá em Atos, ele conta a história desde o início. Essa oração de Neemias 9 É uma oração linda e conta a história todinha. Então essas orações são tremendas, mas elas são feitas para levar a alguma conclusão atual agora. Então nós, por exemplo, nós somos sucessores de Cristo. Nós somos as pessoas que estão vivendo na Terra e nós temos o dever de dar sequência a essa história. Então as nossas orações precisam incluir essa história. Nós precisamos conhecer a história e citar essa história e nos basear na história e dizer agora, pois, por exemplo, eu digo, é muito fácil o Irã hoje mandar uma bomba sobre Israel e acabar com Israel. Irã é um país enorme e Israel é um país pequeno. Israel tem a bomba atômica e Irã está perto de conseguir. Se Israel jogar uma bomba, vai acabar com 10 milhões de pessoas, sei lá, vai acabar com uma parte, mas eles têm 80 milhões. Israel tem 8. Entendeu? Então, uma bomba em Israel, destrói Israel. Uma bomba em Irã, faz o estrago, mas do jeito que eles são. Então, assim, naturalmente falando, está um perigo. Mas você acha que eles vão conseguir jogar uma bomba em Israel? Não pode. Não pode. Por quê? Por causa de tudo isso aqui. Entendeu? Deus não pode ser mentiroso. Então não tem jeito. Você não tem jeito. Alguma coisa ele vai fazer. Alguma coisa ele vai mexer com isso. E dentro dessa oração de Esdras, nós brincamos semana passada sobre a questão de que Esdras arrancava o cabelo dele e Neemias arrancava o cabelo dos outros, né? E Esdras ficou sabendo que o povo estava em pecado e ele não chamou de atenção de ninguém. Ele só rasgou a roupa dele, sentou na cinza e outra coisa. Parece, e depois eu li, vi que isso é coisa do exílio. Daniel fez isso, Esdras fez isso, Neemias fazia isso. Não tinha muito disso antes. Ele rasgava a roupa, cobria de cinza, jejuava e confessava pecados. Era basicamente isso que eles faziam depois do exílio, né? Para poder, porque não tinha sacrifício, não tinha jeito de fazer sacrifício. Então eles faziam isso. E diz que ele ficou assim e o povo foi juntando, sem ele chamar. Sem ele convocar, o povo foi juntando. Então eu chamo isso de arrependimento contagioso. Ele não fez os outros ficar arrependendo, mas ele se arrependendo foi atraindo o povo, foi atraindo, foi atraindo. Impressionante. Depois você lê a passagem, você vê como que é, como era um arrependimento contagioso. Grande multidão se juntou e ele só falou, que ele ficou calado lá. Ele só começou a orar, que hora? Na hora do sacrifício da tarde. Aí quando você vai olhar na Bíblia, quando que Elias fez aquela oração dele para o fogo descer sobre o sacrifício, quando os profetas de Baal? Na hora do sacrifício da tarde. Então tem hora para as coisas, não é qualquer hora. Então a angústia e tal fica por um bom tempo. Mas quando chega a hora do sacrifício da tarde, aí Esdras fala, e aí que o arrependimento vai, e aí a coisa começa a espalhar. Neemias, vamos para Neemias. Vamos só comparar os dois livros, Esdras e Neemias. Esdras tem dois propósitos principais: restauração do templo e a implantação da lei de Moisés. Restauração do templo e implantação da lei de Moisés. E a implantação da lei de Moisés. Neemias, reconstrução dos muros. A reconstrução dos muros e como é que fala assim? A administração econômica dos sacerdotes, dos levitas. Por causa dos muros, por causa dos muros, por causa dos muros. A administração econômica dos levitas e sacerdotes. Porque nenhum outro lugar na Bíblia fala de tantos detalhes como que mantinha aquilo. Mesmo na lei de Moisés não fala. Quem que vai trazer a lenha? Quem que vai trazer a farinha? Quem que vai trazer, né, como que vai fazer as coisas? Neemias é um cara administrador. Aí vocês notaram que ele foi embora, tinha deixado tudo em ordem. Quando ele voltou, os sacerdotes e os cantores, estava todo mundo trabalhando, porque tinha largado, porque ninguém estava trazendo as coisas. Então, assim, que adianta ter um templo restaurado, os muros construídos e o povo não cuida de dar as contribuições necessárias para que os sacerdotes cumpram suas leis, né? Então, assim, tem o templo, tem os muros, mas não tem dinheiro e não tem tempo e está todo mundo trabalhando suas coisas e não tem nada dedicado para Deus. Então, Neemias, ele constrói os muros e ele governa a cidade de um jeito que permite que o culto a Deus continue, né? Permite que haja sequência nas coisas de Deus lá. E os dois, tanto as Neemias, nós falamos de coisas diferentes dos dois, mas de igual, é que os dois estão preocupados em que o povo que volte seja bem assentado, tenha casas, tenha proteção, entendeu? A comunidade. Eles queriam formar a comunidade, tanto Esdras, Neemias, os dois estão preocupados que todo o povo que volta, fica nas suas cidades ou fica em Jerusalém, cada um fica cuidado, né? Eles estão preocupando que o povo fique na terra sadio, né? Você lembra daquele lugar lá em Neemias, ou Esdras, não sei, acho que é Neemias, que fala que eles estavam oprimindo os pobres e estavam vendendo, assim, os pobres estavam devendo dinheiro para os ricos e os ricos estavam vendendo eles como escravos para poder cobrir a dívida deles. Lembra disso? Tá no capítulo 8. Então, Neemias fala assim: não, que absurdo, nós estamos comprando eles dos povos e vocês estão oprimindo os outros, tem que perdoar as dívidas. Então, isso tá contido na lei de Moisés. Mas eles não estavam fazendo, então Neemias, como autoridade que o rei mandou para lá, ele tinha poder de fazer. Para com isso, não cobra mais as dívidas. Então ele criou uma situação econômica viável para que os sacerdotes, os levitas, os cantores e o povo vivessem em paz e tivesse uma vida de comunidade lá, né? Agora vamos só seguindo rapidamente pelo livro de Neemias. O que que despertou Neemias? Que ele estava lá na função dele. Ele é como se fosse. Hoje, como é que chama aquele que é representante do presidente, que é mais perto do presidente? Não, não, esse é da justiça. É o. Não é nem. Não, aqui no Brasil, por exemplo, quem secretário do Gabinete Civil, sei lá, o ministro do Gabinete Civil, é o que está lá, assim, mais perto do presidente, como se fosse secretário particular do presidente. Quando ele fala, ele está falando em nome do presidente, então o presidente não precisa ficar falando. Hoje nós temos, sim, então, Neemias era o copeiro. Neemias era o copeiro. Ele experimentava, o que que o copeiro fazia? Ele experimentava o vinho primeiro, se ele não morria, o rei podia tomar, né? Então, se alguém tivesse envenenado a bebida, ele iria morrer. Então ele sempre estava próximo ao rei, era o cara de mais confiança do rei. Ele é o cara de mais confiança do rei. Logo, a pessoa que está mais próxima ao rei é uma pessoa que acaba tendo muita influência no país e no governo, né? Hã? Mas ela passou muito tempo sem o rei chamar ela para nada, né? Se brincar, o copeiro tinha mais tempo, que o rei tinha que beber, né? Então. O copeiro. Agora, então, Neemias está na vida dele. Uma vida boa, uma vida legal. E o que que desperta ele para sair dessa vida legal? O que que despertou Daniel em Daniel 9? Despertou ele lendo Jeremias, com 70 anos, estava para se cumprir. Ai, está chegando. Aí ele começou a orar. Então foi ler a Bíblia que despertou Jeremias, despertou Daniel. Daniel leu Jeremias e despertou ele. Mas Neemias não leu nada, não. O irmão dele voltou com notícias e ele perguntou: como está o pessoal lá? E olha, gente, o pessoal estava lá, ó. Porque Neemias é depois de todos os outros, tá? Neemias é depois. Então, o templo já foi feito. O Esdras já foi lá. E tá, ele falou assim: qual a palavra-chave que o Hanani falou para ele? Como é que tá o pessoal lá? Como é que tá lá a cidade de Jerusalém? E o que que tem os muros estar tá caídos, gente? O que isso traz? Mas traz um negócio. Hã? Vulnerável, opróbrio. Você vai notar essa palavra, opróbrio. Você vai notar que é uma vergonha. Cunha. Ah, você é judeu? É daquele país lá, aquela cidade lá que está tudo derrubado, queimado. Assim, não é que Porque vamos supor que todo mundo falou assim, vocês estão construindo os muros para revoltar contra, para rebelar contra... Ele falou, não. Então, se não era para rebelar e bater muro e ter porta, para que isso? Assim, eles não iam rebelar, o exército da Pérsia defendia, entendeu? Não, o muro não... Eles não iam voltar a ser como Salomão e Davi, né? Não tinha rei, né? Nada disso.
Você vê que, quando ele falou do estado de Jerusalém, como se ele fosse uma revelação de Deus, né? Porque o irmão dele sabia
que
o estado não tinha nada.
Depois vocês vão lá e vem em Neemias a palavra opróbrio. Você vai notar vários lugares que ele ficou. Então é o que você está falando, uma revelação de Deus, uma notícia. Então, o que disparou Daniel para orar? Foi a profecia de Jeremias. O que disparou Neemias para orar? Foi a notícia. Então eu digo para vocês: leia a Bíblia e leem o jornal. Tá? Leia a Bíblia e leia o jornal. Talvez a Bíblia te leve a orar e talvez o jornal te leve a orar. Entendeu? Então sempre fica assim: a Bíblia numa mão e o jornal na outra. Não seja uma pessoa alienada em relação às notícias, porque as notícias do que tem hoje podem te despertar mais do que a Bíblia, certo? Então a Bíblia é importante, mas as notícias de hoje são importantes. Você não pode ser uma pessoa alienada fora da situação do que está agora. O que despertou Neemias foi o Espírito Santo usando notícias. Ele voltou lá e falou assim: o povo está lá, mas está desprezado, está num opróbrio, está queimado a fogo, é deprimente estar lá. Basicamente isso, é deprimente, todo mundo que olha para eles despreza eles. Se você, por exemplo, vamos usar um exemplo que não é muito bom, né? Mas é o exemplo atual. Vocês já ouviram falar do templo do Edir Macedo? Não é o templo de Salomão, é o templo de Edir Macedo, né? Está quase pronto, vai ser inaugurado agora 31 de julho. E sim, é um negócio que tem 100 mil metros quadrados de construção. É um negócio que gastou 680 milhões de reais. E cabe 10 mil pessoas e foram trazidas as poltronas, foram trazidas todas as 10 mil poltronas, foram trazidas da Espanha. Então, e para levar o dízimo tem uma, como é que chama aquele negócio de fábrica, né? Você põe lá em cima, uma esteira rolante que leva direto para a sala de seguro e tal, tudo direitinho. Mas o negócio é... uma altura, como você está falando, a altura do, né? Eu acho que é daquela altura ou mais um pouquinho, sabe? É muito alto mesmo. Então, o que acontece? Para que faz um negócio desse? Para trazer honra. Todo mundo sente assim, nós somos dessa igreja que tem esse negócio, que já vira, entendeu? Então, assim, porque assim, se você tem uma loja, uma fábrica, que está produzindo muita coisa e ganha muito dinheiro, mas é tudo, você vai lá, mas é um negócio tão feio, tão esquisito. Agora você faz uma fachada, bota a fachada. Nós fizemos isso lá em Jundiaí com a escola. A escola por muitos anos era só um negócio assim, só tinha umas telhas, parecia uma casa. Muitos anos nós fizemos isso. Aí nós fizemos uma fachada, fachada mesmo, assim, fizemos um muro. Esse negócio é tudo igual lá para baixo, tudo igual. Mas o pessoal, que é isso? A fachada muda a imagem, entendeu? Então, Deus importa com isso também. Ele só não importa com isso em primeiro lugar, ele importa isso em último lugar. Mas Deus importa com isso também. Tem que ter glória. Por que nós somos de uma igreja gloriosa? Ela tem que ter uma boa fachada. Mas a fachada é depois que tem o produto mesmo, real. E hoje, todo mundo corre atrás da fachada, mas não tem produto. Você entra lá dentro, não tem, né? Então, a questão é a ordem, né? A ordem das coisas. Mas o que... Eles tinham a casa de Deus, mas tinham a cidade em ruínas. Uma cidade que era uma vergonha. Você lembra que Deus falava assim? Todo mundo que ouvir falar vai sacudir a cabeça, vai tampar os ouvidos, vai falar assim, mas por que Deus fez assim com essa cidade, com essa casa? Como que pode? Quer dizer, em vez de falar assim, que grande cidade, quando falava na época de Salomão, Depois, mas que destruição! Que lugar horrível! Entendeu? Então, assim, ou vira falatório para bem, ou vira falatório para o mal. Jerusalém é assim mesmo. E quando Daniel ora, Deus, olha para teu nome, não olha para nós, não, mas olha teu nome, teu santo monte, que vergonha, que opróbrio, nós que somos culpados, Senhor, não. Mas teu nome está em jogo. Vem, atende a tua cidade, atende a tua casa, resgata a tua honra. Né? Então é mais ou menos isso que o Neemias sentiu quando ele ouviu esse negócio. Ele falou assim, meu Deus, Deus do céu que habita em Jerusalém, está com a casa lá, mas está uma vergonha. Né? Teve uma época aqui que a chácara aqui estava uma vergonha. Antes do Roberto chegar. A chácara aqui, teve uma vez que veio o meu irmão Mike aqui, tava assim, mas cheio de lixo aqui, cheio de mato, cheio de coisa. E eu falei assim, meu Deus, dá uma vergonha esse lugar aqui. E a Stefania do Johnny começou, ela ficou assim, indignada e começou a agir. Aí o CVP começou a mudar. Ainda tem um carrinho ali que precisa ser tirado. São os restos. Mas assim, eles descobriram em Nova York, por exemplo, descobriram em Nova York que você acaba com homicídio e roubo quando você acaba com grafitagem nas paredes. Você tem, chama tolerância zero. Você mantém a cidade limpa. Você põe as praças limpas. O menino, o moleque, grafitou, cadeia, vai em cima. E aí o que acontece? Se você for muito intolerante com coisa pequena, as coisas grandes não vão acontecer mais. Então mudou a cidade totalmente, mudou o ambiente. Então assim, a questão é, tem muita, o que eu estou querendo passar para vocês é o seguinte, a cidade de Deus, Jerusalém, ela não pode ser uma vergonha, ela tem que ser uma glória, ela tem que ser maravilhosa. E é isso que chegou no coração de Neemias. E aí ele ficou triste, mas como queria falar com o rei? Acho que talvez o rei nem sabia que ele era judeu. E aí o rei vira triste e falou assim, por que você está triste? Você nunca teve tão triste assim, deprimido, descaído. Falou, ai meu Deus, né? Eu posso perder a cabeça. Porque se o rei estava no mau humor, ele falou assim, mata esse cara sem vergonha aí, ó, triste na minha presença. Né? Tem que ficar alegre na minha presença. Como é que o cara ousa ficar triste na minha presença? Aí ele ora, né? E como nós falamos, a oração deve ter sido a jato, assim, deve ser sido assim, taquigrafia, assim. E aí ele falou, como que eu vou estar feliz com a cidade de meus pais, está assim, assim. O rei falou assim, ah, é, tá certo. Então, quando você vai e quando você volta. Então, assim, Deus interveio na situação por causa do peso que teve. 12 anos. Parece que permitiu, mas naquela época as viagens, só as viagens, era meses, desafio e tudo, né? Então, assim, os muros, quando a gente fala dos muros, nós estamos falando da proteção da cidade. Nós estamos falando, quem falou das brechas? Você que falou? Das brechas. E era grande. E tinham que trabalhar longe um do outro. E os inimigos zombando deles. Falando, até se uma raposa subir, vai cair. Agora, uma coisa bem interessante. Em todo esse trabalho que eles fizeram, eles não tiveram que procurar material. Eles não buscaram material. O material já estava lá. Montuado, queimado. Mas todas as pedras que usaram para construir o muro, já era pedra que já estava lá. Então eles não pegaram pedra nova. Eles não foram atrás de pedra nova. Eles pegaram as pedras queimadas. As pedras... Você viu que o cavalo dele nem conseguia andar de tão grande que era... Você viu? O pessoal tinha derrubado o muro. E gente, o muro daquela época não era esses murinhos assim, nossos assim, né? Assim, era muro da largura desse salão maior, né? Dava para andar em cima, entendeu? Então, os muros eram enormes de largura. Então, para fazer um muro lá, não era brincadeira. Então, quando eles falavam assim, não, a raposa sobe, cai, você tá falando assim, você vai fazer um murinho que não ganha de nada, né? Mas eles faziam um muro grande mesmo. Então, significa proteção e honra para a cidade. Vocês viram também que Esdras jejuou e orou e foi sem ninguém para proteger ele, carregando um monte de ouro. Naquela época tinha um monte de pirata e gente no meio do caminho. Ele tinha falado para o rei, caiu na besteira de falar com o rei, Deus guarda. Aí se ele tivesse pedido para o rei, manda um guarda com a gente. Ele falou, mas Deus guarda ou você vai mandar o guarda? Então ele falou, Deus guarda, e aí eu não posso pedir guarda. Então vou jejuar. Deus nos protege no caminho. E conseguiram chegar, 5 meses depois. E chegaram, saíram no primeiro mês e chegaram no primeiro dia do quinto mês. O primeiro dia do quinto mês foi quando o templo foi destruído. Então eles chegaram justamente numa hora bem simbólica para o povo naquela época, né? Primeiro dia do quinto mês. Agora, Neemias não. Vocês viram Neemias? Neemias não, não caiu na besteira de falar com o rei que Deus guardava, né? Então, ele foi com os guardas. Então, Deus usa, eu sempre digo, tem pessoas que dizem, tem que ser igual essas, tem que jejuar e não pode ir com guarda. Não. Tem gente que fala assim, Deus cura sem remédio. E tem outros que falam assim, não, mas Deus cura com remédio. Você entendeu? Não tem esse negócio da Bíblia ser linear, tá? Por exemplo, o George Muller, ele não falava nada que ele precisava para ninguém e sustentou 4 mil, 5 mil órfãos pela fé. Ele não sabia de onde vinha o café da manhã no outro dia, às vezes, e chegava para 4 mil pessoas. Eu orava e não falava com ninguém, nunca. Nem dava dica, nem dava indireta. Ele orava e Deus sustentava. O Moody, que foi um grande homem de Deus também, ele não fazia isso. Ele era um homem de negócios, parou os negócios dele. E tinha um cantor com ele que era maravilhoso. O cara cantava mesmo para valer. E eles faziam inário e vendiam os inários. O inário dava um monte de dinheiro e usava o dinheiro para o que eles precisavam. Então assim, você não precisa copiar o outro, dizer que só Deus age de uma forma. Ele age de várias formas. Entendeu? Então, Esdras vai sem guarda, jejua e Deus protege. E Neemias vai com guarda e não tem problema, porque Deus está com ele também. Tá? Aí nós falamos na semana passada que por causa dos exércitos, contra eles, tiveram que trabalhar com a colher de pedreiro numa mão e a espada na outra. Tinha que trabalhar de dia e dormir vestido de noite e tinha que ter trombeta para se caso alguém fosse atacado lá no outro lado, todo mundo corria para lá. Entendeu? Então, assim, eles tiveram que construir com muita dificuldade, porque tinha que lutar e construir. Lutar e construir. Então, eles tinham esse sistema de convocar as outras pessoas. Gente, vocês perceberam? Não sei se vocês perceberam. Vocês vão viver, eu já vivi muitas experiências bem parecidas com isso aqui. Seus inimigos não são os de fora. Seus inimigos são os de dentro. Então, inimigo de fora é muito mais fácil de lidar. Agora, inimigo de dentro, que fala que é irmão, que fala que é amigo, mas está por trás, querendo derrubar você, falando mentira sobre você, fofocando sobre você, destruindo você, mas é de dentro, não é de fora. Então eles fizeram de tudo, ó, zombaram, desprezaram, fizeram fofoca a respeito dele, falaram mal, e depois chamaram ele, vamos fazer uma reunião dentro do templo, porque eles vão pegar você e vão matar você. E ele não foi, porque não pode entrar no templo, pessoa que não é. Então ele não foi. Então assim, ele tinha discernimento. E vocês notaram também que tinha profetas contra ele? Profetas. E uma profetisa também. Não é? Vocês viram lá? Tem uma profetisa, ele falou, lembra-te, Senhor, deles, e lembra também dos profetas e da profetisa, e os profetas ele não falou o nome, mas a profetisa ele falou o nome. Noadisa, alguma coisa assim, né? Hã? Noádia. Ela aqui. Então assim, ele tinha profetas contra ele, ele tinha tudo quanto é gente infiltrado, ele era, um deles era genro do sacerdote, o pessoal mandava recados para ele, recebia recados dele, e eram os inimigos mortais dele. Então assim, não era, era terrível, era muito difícil, mas ele conseguiu vencer. E como vocês disseram, ele ora direto, né? Lembre-te de mim, ó Deus. Lembre-te deles também, né? Manda bênção para mim, manda fogo neles. Né? Assim, ele está sempre, né, intercalando a... E é o único livro da Bíblia que é assim, né? Então, quando você lê aquela lá, você já sabe que é Neemias, na hora. Né? Lembra de mim, meu bem, você já sabe que é Neemias. Que é Neemias que fala assim. Bom, vamos então para o livro de Esther e terminar nossa... E aqui depois eu quero que vocês peguem, cada um de vocês, pega um livreto desse, fala o relacionamento entre a igreja e a obra, conforme o livro de Esther, tá? Então aqui é uma mensagem escrita por um cara muito importante, sou eu mesmo. Tá escondido aqui, né? Como é que é? Mas eu quero que vocês leiam até a semana que vem e aí eu vou fazer algumas perguntas para vocês na e aí se você não souber, você não vai eu vou perceber que você não leu, né? Não meditou, né? Mas isso aqui é uma o livro de Esther se presta muito para mensagens alegóricas, tá? Tem, você vai encontrar muitos livros e não só esse tipo de alegoria que eu fiz, mas você vai achar outras alegorias, tá? Então, assim, ele permite bastante alegorias e interpretações, assim como Cantares também. Cantares também tem vários livros de vários homens de Deus escritos que interpretam de formas diferentes. Não tem problema. Tem, alegoria e interpretação simbólica permite, tem essa liberdade, né? Mas eu queria só, então, ressaltar alguns pontos aqui do livro de Esther para vocês meditarem, igual nós fizemos dos outros. Primeiro, o mistério da impiedade. Já falei com vocês sobre esse mistério? O mistério da impiedade. Na Bíblia fala assim: tem o mistério da piedade e o mistério da iniquidade, ou o mistério da impiedade. Os dois mistérios trabalham durante toda a história, desde Adão até hoje. Esses mistérios estão funcionando no mundo. Um é de Deus e outro é do diabo. Então, é assim, tudo que Deus quer fazer, o diabo quer desfazer. E os acontecimentos da história, os acontecimentos da Bíblia, giram em torno da briga desses dois mistérios durante a história. É basicamente assim, quando Deus falou com a mulher, a serpente vai ferir o calcanhar do seu descendente, mas o seu descendente vai pisar na cabeça dele. Então, basicamente, é essa a briga dos dois. O descendente da mulher é a chave para ter vitória. E o diabo, sabendo disso, ele vai querer destruir o descendente da mulher. Tá? Então, basicamente, é isso. Você vai ler isso desde Gênesis até Apocalipse. Quando você vê Apocalipse 12, a mulher sofrendo dor de parto, vai dar à luz um filho. E o dragão quer pegar o filho. Não quer pegar a mulher, quer pegar o filho dela. Então, assim, o mistério, os dois mistérios estão trabalhando durante a história e Deus, aquele passagem de Isaías 9, um filho se nos deu, um menino nasceu, o negócio todo de Deus está centralizado em um menino. E o diabo sabe que está centralizado no menino, ele quer destruir o menino. Basicamente é isso aí a história. Então, quando o Herodes, quando o Faraó manda matar todos os meninos, faz parte dessa história. Quando algum daqueles reis, né? Atalia mata todos os meninos. Uma vez o rei de Egito chega e mata todos os meninos, sabe? E parece, por exemplo, aquele rei Joaquim, que nós falamos que ficou na cadeia, depois de 37 anos ele foi levantado. Depois o neto dele é Zerubabel. Então você percebe que Deus está sempre zelando para que a semente santa não seja aniquilada. E o diabo está sempre tentando acabar. Só que o diabo não sabe como quem é ou como que é, então ele sempre mata quase todos, mas fica um. E o um é justamente o que ele não ele tinha que ter matado, né? Não bastava, ele não precisava matar tanto, ele matava só aquele, resolvia. Mas ele. Então essa é a história. Então a história de Esther é um desenrolar desse negócio. Ele quer acabar com a nação toda dos judeus, naquele império todo, e era possível. Era possível por essas intrigas de palácio. E mandava lá, e todo mundo tinha ódio de judeu. Gente, isso é outro assunto. O antissemitismo está existindo até hoje, sempre existiu durante a história. É um negócio terrível, é um negócio diabólico. O povo não tem ódio de judeu. O diabo que tem ódio de Deus. E o judeu é afronta para o diabo, porque o judeu não devia existir. Mas o judeu continua existindo, porque Deus defende o judeu e o diabo quer matar o judeu. Então, antissemitismo é um ódio que irracional do diabo contra o povo de Deus e quer acabar com eles de todo quanto é jeito. E Esther é um livro, é um exemplo na hora mais escura de Israel, quando Israel está debaixo da ira de Deus, o diabo fala: agora eu pego. E ele não pega de jeito nenhum, né? Então essa é a história. A história de Esther é basicamente isso aí. Deus está querendo proteger Israel. Agora vamos ver algumas coisas interessantes. Mardoqueu proíbe Esther de contar ao povo dela, não é? Mas ele conta o povo dele. Percebe? Ele proíbe ela de contar ao povo dela. Mas ele tem um versículo que fala que ele contou para o povo lá que ele era judeu. E aí o povo fala assim: ele não se humilha diante de Amã, vamos ver. E falaram para Amã: ó, não se humilha, e é judeu. Então, assim, Esther obedeceu ele, mas ele não seguiu o próprio conselho dele. Né? Ele não seguiu o próprio conselho dele. Ele contou para os outros que ele era judeu, mas ele não deixou que ela contasse que ela era judia. Entendeu? Então ela estava lá no palácio e o rei não sabia que ele era casado com uma judia. Mas Mardoqueu, que não se humilha diante do Amã, ele fala para o povo: eu sou judeu, por isso que eu não me humilho diante de Amã, né? Vocês vão ver no livro aí, depois nós vamos discutir mais essa questão, né? Que a Esther representa a igreja e Mardoqueu representa o ministério profético. E cada um tem um papel diferente e cada um tem que fazer coisa diferente. Então ela não podia contar. E ele tinha que contar, tá? Basicamente é isso, para a história funcionar. Outra coisa, a Esther achava graça aos olhos de qualquer pessoa onde quer que ela ia. Isso é uma coisa impressionante, né? É a presença de Deus. José tinha isso, né? José tinha isso e a Esther tinha isso. Era uma graça que estava sobre ela. Onde ela ia, ela encontrava graça a tal ponto que ela foi escolhida entre milhares para ser rainha. Entendeu? Então, essa presença é como se fosse uma luz, um indicador, falando assim: você é especial. E parece que as pessoas, né, entendiam isso. Ela achava graça. Onde ela ia, ela achava graça aos olhos das pessoas. E isso é a presença de Deus, tá? Isso é a presença, o favor de Deus sobre ela, fazia ela encontrar favor diante dos outros. Outra coisa interessante, o contraste. Por que que a outra rainha foi tirada? Que o rei mandou uma ordem para ela aparecer na presença dele, não foi? E a Esther arriscou a vida dela por quê? Em entrar sem ser chamado, né? Uma perdeu porque não foi quando foi chamado. E a outra podia perder de entrar quando não foi chamado. É engraçado, né? Assim, você percebe uma sincronia bem, né? Uma proporção certinha ali, né? E talvez um dos pontos do livro mais interessante, o que você ressaltou, mas tem um outro que é quando ela fala assim: mas você não sabe que se alguém for na presença do rei e não for chamado, vai ser morto? Tem uma ordem. E faz não sei quantos dias, falou 90 dias, fazia muito tempo, o rei não me chama. Então, se eu ousar entrar na presença dele, esses caras, gente, eles eram. Maluco, ela podia perder a vida assim, ó, simplesmente. Que isso? Entrou na minha presença sem eu chamar? Entendeu? Aí o que que. E o livro de Esther não tem o nome de Deus nenhuma vez. É o único livro. Aliás, tem um outro livro. Qual é o outro livro? Acho que é. Será que é Cantares? Acho que é Cantares. Depois tem que ver. São dois livros na Bíblia que não tem o nome de Deus nenhuma vez. Só que tem. No livro de Esther tem, como é que chama? Quando é acrósticos. Você pega cinco, não sei qual é o nome de Deus em Jeová, se é quatro ou cinco, mas você pega a primeira letra dos nomes e junto a eles tem o nome de Deus. E tem várias vezes no livro de Esther o nome de Deus assim. A frase não tem o nome de Deus, mas a primeira letra, você pega assim, em ordem. Jeová. É. Depois eu vou. Eu achei é bem interessante. Tem na ordem certa, tem na ordem inversa. É bem interessante. É como se fosse um livro escrito e tinha perigo se colocasse o nome de Deus, não era bom colocar o nome de Deus. Então esse livro de Esther foi escrito e não era interessante colocar o nome de Deus. Então, assim, não, é um dos poucos livros da Bíblia, um ou dois livros da Bíblia, que não tem o nome de Deus em lugar nenhum, mas tem acróstico, tem assim, ó. Dá pra achar em vários lugares, o nome de Deus tá lá. Hã? Não sei. O pessoal também acho que não sabe, mas ninguém sabe exatamente quem escreveu. Às vezes alguns acham que. Não sei. Tem que. Não lembro eu de tanta coisa, mas não sei qual. Quais as teorias, mas. Ah, é. Não tem. São os teorias, ninguém sabe mesmo. E então, que Mordecai fala com ela quando ela diz isso para ele? Essa frase talvez seja uma das mais fortes. E essa frase, o que ele fala para ela?
Porque se de todo te calares neste tempo, socorro e livramento de outra parte virá para os judeus. Mas tu e a casa do teu pai perecereis. E quem sabe se para tal tempo
É.
chegaste a este.
Talvez esse seja o versículo mais importante de Esther. Talvez seja o versículo mais importante de Esther. Porque não cita o nome de Deus. Mas, gente, Deus está ali, não está? Porque ele está dizendo: se você calar, vai vir livramento de outra fonte. Como vai vir? Só porque é Deus. Não tem outro jeito. Vai vir livramento de outra fonte. E você vai se dar mal. E para esse tempo que você chegou lá, quiser. Na verdade, é a providência divina, é a soberania de Deus. Então, ele deu a palavra para ela, ela falou: ó, tá certo. Então, vou jejuar 3 dias, vocês também jejuam 3 dias, e se eu morrer, morri. Então, ela foi, ela acatou essa palavra, falou: tá certo, e foi. E aí, gente, aí que vem esse capítulo que ela falou ali. Olha que coisa interessante, até hoje eu não sei explicar o que aconteceu, porque ela fez o primeiro banquete, ela falou assim: ai, ainda bem que eu não morri, que ele esticou, né, o cetro, né? Ela pôs a mão. Qual o seu pedido? Até metade do meu reino e tal e tal. Vem para um banquete que eu vou preparar para você e para a mãe e tal. E lá eu faço meu pedido. Aí ela fez o banquete e não fez o pedido. Não fez o pedido. Eu não sei se ela ficou com medo. Ela foi fazer outro banquete. Então, mas. E naquela noite. A mãe vai matar Mardoqueu antes do outro banquete. Antes do outro banquete. Talvez. Não, pode ser, porque assim, a história não é explicada. Mas aí acontece isso que ela falou ali. Que durante a noite, o cara manda fazer a forca, vai lá para falar com o rei. O rei não consegue dormir. Insônia é de Deus, às vezes. É? Às vezes, insônia às vezes é de Deus. Presta atenção, às vezes, vai ler as genealogias, vai dar sono. Lê as genealogias, vai dar sono. Tenta falar os nomes tudo certinho, é melhor contar o ver. Ele não consegue dormir, ele manda trazer as coisas, vê o que Mardoqueu fez, não foi premiado, precisa ser premiado. Quem tá aí? Deu um repente nele. É o tal da mãe para pedir para ser enforcado. E o rei é muito esperto, discerne a natureza humana. Assim, se eu falar para ele, é alguém que eu quero honrar, ele vai falar como se fosse para ele. Então eu não estou com ideia do que eu quero fazer, mas vou fazer um negócio para a pessoa mais do que eu. Então ele fala, aí o cara fala, deve ser eu, né? Quem que o rei que quer honrar? Deve ser eu, né? Então ele falou, faz isso, faz aquilo. Quase queria tomar um rim do rei. Pega a roupa do rei, pega o mudo do rei, pega, tu, pega o seu maior. Príncipe, e vai na frente e fala assim: esse é o cara! Oh, meu Deus! Né? E aí, a mãe tem que calar a boca, ele não podia falar nada, ele sai e faz. E aí, chega em casa, viu os consoladores, né? A esposa dele. Ele falou que, ah, se diante desse começou a cair, você tá ferrado, acabou com você mesmo. Assim. E aí chegaram rapidamente para levar ele. Agora aí a gente fica na dúvida. A Esther teve medo, teve ver o que foi. O rei não ia aceitar o pedido dela se ele não tivesse ficado sem sono, não tivesse lido, talvez seja. Aí talvez foi. O que nós podemos dizer, no mínimo, soberania de Deus. Deus agiu pela insônia, pela achar aquela, justamente aquela parte, por Amã chegar lá naquela hora. Gente, Deus não está o nome dele aqui no livro, mas que Deus está agindo nesse livro, tá, viu? Oh! Hã? Não existe? Pois é. E aí, o resto da história. E fala que eles jejuaram, mas não fala que eles oraram. Mas é óbvio, né? É porque não pode falar Deus, então não pode falar que oraram, né? Jejuaram, deitaram em cinzas, né? Deitaram e tal. E eu queria só que vocês entendessem, gente, tem hora que a gente pensa que Deus não está respondendo a gente. E a gente fica nervoso, né? Com raiva, ou desanimado, ou triste. Deus geralmente não age do jeito que você espera. E ele não é assim, ó. Ele é devagar. Ou diferente. Talvez é rápido, mas é diferente. Eu lembro até hoje, nós fomos assaltados no Rio, num encontro, num lugar lá, e de noite eram uns moleques, foram lá tudo encapuzado tal, de noite, juntaram os homens, tudo num quarto lá, era um lugar de acampamento. E aí ele juntaram todos os homens lá e tal, e eu pensava assim, mas que vergonha, esse tanto de homem de Deus sentado aqui nessa cama. E esses moleque, e a gente não faz nada. Não tem poder de Deus, não tem poder também de sei lá o quê, né? Eu fiquei pensando, mas é absurdo e tal. Só que depois que aconteceu tudo, eu fui ver na mão de Deus em todas as coisas. Porque, por exemplo, quando eles foram no quarto onde eu estava, lá, o pastor da igreja foi junto com ele, porque estava com um revólver, né, levou ele para lá, para tal. Aí falou assim: vem cá, tal, tem que ter um assalto, não sei o quê, tal. Aí ele passou o cartão da igreja, a coisa, na frente do rapaz não viu. E a gente escutou ele falando lá fora, já deu um tempo para dar uma escondida nas outras coisas, as mulheres ficaram lá, e aí foram os homens juntos. E aí, então, assim, primeiro sinal: o cara ficou cego, ele não viu. Ele não passou na frente dele, deu e entregou lá dentro, e aí. Quando eles foram procurar, não tinha mais nada de cartão nem nada para ele poder pegar, roubar. Aí quando nós chegamos lá, pegou os relógios, pegou não sei o quê, aliança, não sei o quê. E me chamou: ah, cadê o pastor de São Paulo? Que tinha uma veraneia que estava de São. Aí, cadê o pastor de São Paulo? Aí me chamou sozinho lá fora, na frente dele. Aí ele falou assim. Aí eu falo assim: essa é a hora da mentira santa, né? Aí ele falou assim: você tem cartão? Eu falei: não. Eu tenho, claro. Mas eu falei: não. Eu sou bobo, vou falar para o ladrão que eu tenho cartão? A minha fé não chega tanto. A minha fé chega para mentir mesmo. Você tem cartão? Você tem coisa? E ele ficou olhando para mim, e eu para ele, lá fora. Não. Ele ficou olhando para mim e deu bobeira nele. Ele ficou assim. Aí ele saiu da goela lá. Eu falei assim: será que eu fico aqui? Será que eu vou para dentro? Então a gente passou muito apurado, mas como todos os cariocas são muito bem-humorados, depois o resto do encontro nós não ficamos lá, né? Porque ninguém tinha mais. Mas fomos lá para o salão da igreja, aí eles pegava pedacinho de pau e falavam assim: é um assalto. Então ficava brincando o resto do tempo. Mas o carro que eles levaram devolveu, achou o carro de novo, achou mais assim. Então assim, eu na hora lembro, pensei: mas Deus, que vergonha, que fraqueza, que negócio. Mas Deus estava trabalhando o tempo todo, naquela hora ele estava trabalhando e eu não estava enxergando. Nem o ladrão, ainda bem, né? Eu não estava enxergando Deus operando. E Deus estava cegando o cara, ele pergunta: o que tem vida? Branco na cara. E na hora que passou a carteira na frente dele, não viu. Entendeu? Então, assim, como é que Deus fez com os. Assim, ele cega as pessoas na sua frente, você vê um milagre desse na sua frente e você fica, como é que fala, falando com Deus, que ele, você não responde, que vergonha, entendeu? Então, assim, a gente precisa estar, aqui no livro de Esther, não vê o nome de Deus, mas Deus está aqui operando o tempo todo. Está operando o tempo todo, coincidências exatas, tudo arrumado, tudo, e eles jejuando e clamando a Deus, né? Então, Deus, preservou Israel. O mistério da piedade venceu o mistério da impiedade nesse caso, né? Depois disso, teve muitos outros casos, né? O Holocausto lá na Alemanha é outro caso, né? O diabo está querendo acabar, mas Deus está também trabalhando na história, entendeu? Ele tá, o diabo trabalhando, Deus trabalhando, diabo trabalhando, Deus trabalhando, e no fim vai dar o grande embate. Então, o diabo não para de trabalhar, mas Deus também não para de trabalhar. Então, é isso que a gente precisa estar entendendo, que Deus, o livro da história, nos traz muito consolo, né? E muita alegria de ver isso. Amém. Só isso mesmo.